Senhoras e senhores senadores, senhores ouvintes da Rádio Senado, senhores telespectadores da TV Senado, senhoras e senhores aqui presentes. Em primeiro lugar, senhor presidente, de forma muito rápida, eu queria prestar também a minha homenagem a todos aqueles que dirigem as entidades que tratam da Síndrome de Down. Eu tenho a honra de dizer a Vossas Excelências que eu sou um dos fundadores do Instituto Juliano Varela, na minha cidade de Campo Grande, que trata justamente daqueles portadores da Síndrome de Down. Centenas e centenas de jovens, no curso do tempo, têm recebido assistência dessa benemérita entidade. E a minha participação aqui, assistindo quase toda a sessão dedicada aos portadores da Síndrome de Down, sinceramente fiquei extremamente emocionado, principalmente com as expressões do senhor Bruno Viola, que de uma maneira muito franca, aberta, sincera, coração cristão, disse das dificuldades de todos aqueles que têm e passam por esse mal, por essa síndrome, e da perspectiva que ele tem de que as autoridades, tanto federais, estaduais e municipais, deem uma atenção maior àqueles que têm essa deficiência. A minha solidariedade, portanto, meus cumprimentos a todos os senhores senadores que promoveram esta reunião na pessoa do senhor presidente, o senador Renan Calheiros. Mas, senhor presidente, o que me traz também à tribuna é um problema que tem crescido em nosso país com tanta velocidade, tanta nitidez e tanta contundência como o da criminalidade. É claro, senhor presidente, que temos outros problemas estruturais gravíssimos, entre os quais se destacam a educação, a saúde e os transportes públicos. São setores que também estão a exigir de nossos governantes providências concretas e imediatas. Nenhum desses setores, porém, ao menos em minha opinião, apresentou nas últimas décadas uma mudança de cenário tão radical e tão preocupante como o da segurança pública. Por isso, penso que chegamos àquele momento em que não cabem decisões e adiamentos. É necessário e urgente que a sociedade brasileira, como um todo, se empenhe num grande debate sobre o assunto, para identificar as causas do problema e, muito mais do que isso, propor as soluções adequadas. Desse debate, é claro, o governo federal não poderá se eximir, não poderá continuar fazendo a cara de paisagem que tem feito até agora. O que se espera dele, ao contrário, é que comande o processo, promovendo a efetiva participação dos governos estaduais e municipais, dos demais poderes, de órgãos públicos, organizações não governamentais e empresas privadas direta e indiretamente envolvidos com a questão, de associações de vítimas e familiares, de especialistas, de qualquer entidade e pessoas, enfim, que possam contribuir para o debate e para a implementação de propostas. Porque, do jeito que está, senhor presidente, senador Jorge Viana, a situação não poderá continuar. O quadro é tão alarmante que não dispomos sequer de estatísticas inteiramente confiáveis sobre a evolução da criminalidade. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública, por exemplo, divulgado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, apresenta informações incompletas e desatualizadas. Ainda assim, conseguimos, às vezes, com bastante esforço, reunir informações com um certo grau de agregação e confiabilidade. E então, podemos expressar em números como a situação está se deteriorando. No segundo semestre do ano passado, por exemplo, o Centro de Estudos Latino-Americanos publicou o relatório Mapa da Violência 2013, Homicídio e Juventude no Brasil, que traz alguns dados extremamente perturbadores. Seria cansativo, é certo, elencar todas as conclusões apresentadas no documento, de modo que me atenho a uma delas por demais expressiva. Entre 1980 e 2011, senhor presidente e senhores senadores, o número de jovens entre 14 e 25 anos que morreram assassinados em nosso país subiu 326%. desejo repetir e com ênfase, 326%. No mesmo período, cumpre destacar, a população brasileira cresceu 62%. De qualquer forma, por mais impressionantes que sejam os números, talvez nem precisássemos deles para chegar à conclusão que vivemos um momento especialíssimo, porque o fato inequívoco e inegável é que a sensação de insegurança tomou conta de todos nós. Ela está nas ruas, está em nossas próprias casas, está em nossos, em todos os bairros, em todas as cidades, em todos os estados. Não há um só lugar em nosso imenso Brasil, hoje, em que o cidadão sinta-se totalmente seguro, a salvo da criminalidade. Nessas circunstâncias, volto a insistir, uma tomada de posição de toda a sociedade brasileira, coordenada pelo governo federal, vai se tornando cada vez mais urgente e exatamente por isso inadiável. De minha parte, venho tentando trazer uma modesta contribuição ao enfrentamento do problema. Há alguns dias atrás, por exemplo, apresentei um projeto de lei do Senado, número 63/2014, que acrescenta parágrafo ao artigo 158 do Código Penal. O artigo 158 do nosso Código Penal, senhor presidente, tipifica como ação, como crime de ação de, abre aspas, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outra indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar fazer alguma coisa, fecha aspas. Ou seja, o artigo 158 tipifica o crime de extorsão. Pois bem, a proposição que estou submetendo a esta casa e que há é a de que se acrescente a esse artigo um parágrafo para determinar que, novamente, abre aspas, aumenta-se a pena de um terço até a metade se o crime é praticado por meio de ligação efetuada do interior de um presídio ou se os valores provenientes do crime forem depositados em conta bancária do autor do delito, do coautor, de partícipe ou de terceiro de boa-fé, sobre o qual o autor tenha controle direta ou indiretamente, fecha aspas. Elaborei tal proposta, senhoras e senhores senadores, em razão de carta que recebi de um conterrâneo, Luiz Rodrigues Soto, que sofreu extorsão por meio de telefonema disparado de dentro de um presídio, comunicando o falso sequestro de sua filha. É um golpe, como sabemos, que vem ocorrendo com muita frequência em todo o Brasil. Um golpe, vejam bem, com requintes de crueldade, na medida em que submete as vítimas ao sofrimento de imaginar que um ente querido está em poder de criminoso e que provocou a justa indignação e o eloquente desabafo do senhor Luiz. Por sinal, temos aqui uma demonstração de como nossos cidadãos podem contribuir enormemente para a solução do problema, transformando sua revolta com a violência de que foram vítimas em sugestões concretas. Outro aspecto a ser destacado, senhor presidente, é o de que a criminalidade deve ser combatida em todas as suas vertentes, sem levar em consideração, para esse efeito, o maior ou menor grau de violência com que atinge a sociedade. Nesse sentido, nenhum exemplo mais significativo que a política de tolerância zero adotada pela Prefeitura de Nova York no final do século passado e de conhecimento de todos, de Vossas Excelências. Foi pensando nesse caso, senhores e senhoras senadores, que apresentei em novembro do ano passado o projeto de lei do Senado 459 de 2013. O referido projeto altera o artigo 334 do Código Penal, que trata do crime de contrabando, para dispor que, se o produto contrabandeado for o tabaco, a pena de reclusão será de 2 a 6 anos, acrescida de multa. Aparentemente, teríamos aqui um delito de menor potencial ofensivo, especialmente se comparado àqueles que atentam contra a vida humana. Mas, nem por isso, vejam bem, ele há de ser combatido com menor intensidade. Afinal, e fiz questão de ressaltar esse detalhe da justificação do meu projeto, a informação que temos da Polícia Federal é a de que o contrabando de cigarros hoje chega a ser mais rentável que o tráfico de drogas. Ademais, não podemos esquecer que essa atividade, além de sangrar os cofres públicos em cerca de 10 bilhões de reais por ano, ainda contribui enormemente para a deterioração da vida pública. Em outras palavras, senhor presidente, o que quero dizer é que toda e qualquer ação destinada a combater a escalada da criminalidade em nosso país deve ser estimulada, independentemente da natureza e da gravidade do crime praticado. Porque o mais importante, afinal, é que cada um de nós faça a sua parte e dê a sua contribuição. Senhor presidente, senador Jorge Viana, atribui-se a Disraeli a afirmação que, abre aspas, uma sociedade só é forte quando os homens de bem têm a mesma audácia dos patifes, fecha aspas. Ora, é extremamente essa audácia que devemos cobrar de nossos governantes. É exatamente essa audácia que precisa ser exibida também por nossa sociedade, porque os bandidos a têm com toda certeza. Ainda agora, no final de fevereiro, um relatório elaborado pelo Ministério Público e pelas Secretarias de Segurança de Administração Penitenciária do Governo de São Paulo revelou que integrantes da quadrilha estariam preparando um resgate de companheiros da Penitenciária de Segurança Máxima de Presidente Prudente. E o governo, felizmente, tomou as providências necessárias para conter essa iniciativa criminosa. Essas, senhoras e senhores senadores, as considerações que gostaria de fazer sobre o assunto. A criminalidade, reitero uma vez mais, está atingindo no Brasil níveis assustadores. Portanto, a sociedade como um todo, e muito particularmente o governo federal. Senhor presidente, permita-me mais um breve tempo. Esse para solidarizar-me ainda no espírito do pronunciamento que acabo de fazer, do nobre senador Aloysio Nunes, líder do meu partido, pela lúcida exposição e que não teve a contradita convincente no programa televisivo do jornalista Alexandre Garcia, ontem exibido pela Globo News. A exposição do senador Aloysio Nunes não deixou dúvidas pela procedência de seus argumentos irrefutáveis sobre a presença nacional de uma lei, como aqui propõe através da PEC 33/2012, esta reclamada por 92% da população brasileira que deseja a redução da maioridade penal. A PEC abre caminho constitucional para que tal aspiração ocorra através de lei complementar. É o que tinha a dizer, senhor presidente, e muito obrigado pelo tempo concedido.